Alô?
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Meu nome é Naira e eu falo em nome da Informe Comunicação. Eu gostaria de falar com algum responsável pelo local no momento, é o senhor?
É sobre o que, querida? Sou eu, em todo
Sim.
momento na casa.
Sim, é porque Informe, senhor, é uma empresa que está realizando uma pesquisa no seu município e nós gostaríamos de saber só a sua opinião sobre segurança pública. Eu poderia fazer algumas perguntas para o senhor sobre segurança? É bem rápido.
Pode sim.
Sim, na sua opinião, qual é o maior problema de segurança hoje aí na cidade?
Olha, veja só.
Sim.
Na realidade, aqui em Salgadinho é o seguinte.
Sim.
Para se dizer que a polícia trabalha, a gente está mentindo, né? Que polícia aqui não se trabalha. E
Sim.
mesmo porque também o lugar é calmo, é tranquilo. Só uma vez por outra que tem alguém entrando nas casas. Eita, roubaram a casa de alguém, não sei o quê. Uma vez por outra. E aquele, sem falar naquelas pessoas que fumam, né? E que a gente sabe que quando eles usam essas coisas, eles se transformam e são capazes de invadir, de entrar em casa de alguém ou alguma coisa parecida. Mas em relação à violência mesmo, na cidade mesmo, não tem essa violência toda, sabe?
Ah, compreendi. Olha, eu tenho algumas alternativas, aí o senhor vai me falando se sim ou não.
Certo.
Olha, eu tenho falta de policiais, falta de.
Não.
Não, sim, falta de
Tem
preparo da
até.
polícia. Sim?
Como?
É, falta de preparo da polícia.
Com certeza.
Sim, né? E repreensão ao crime e roubo.
Talvez sim, acho que. Não, não.
Não, né?
Não é.
E falta de presídios.
Ah, sim, nós temos aqui
Sim,
presídio.
né? Ausência de prevenção ao crime.
Como?
Ausência de prevenção ao crime.
Sim.
Sim, né? E condição das instalações das delegacias.
As instalações, em relação às instalações, aqui meu telefone está muito ruim.
Isso, é a condição das instalações das delegacias.
Olha, no momento elas estão. Dá para levar, porque aquele negócio, a área civil, a instalação é boa,
É boa,
né?
né? Tudo bem. E
A
a.
militar, quer dizer. E a civil, tá lugar, um prédio também é boa, não tem jeito.
Ah. E relação da população com a polícia?
A população com a polícia.
Isso.
Rapaz, existe um vínculo, certo?
Sim.
Porque assim, quer ou não, assim, ela sempre tá, ela sempre, a população, quando é uma coisa que a própria população não pode resolver, elas chamam. Só que eu acho o seguinte, existe profissionais mal preparados, existe profissionais policiais mal preparados, que em certas situações, quando é para se agir daquela forma certa, não agem. Entende?
Sim, compreendi.
E tem outras formas que é para se agir e não se age. Quando a gente fala com bandido de verdade, eles tratam como um rei.
Sim.
E quando se trata de uma pessoa que a gente vê que é que convive com a sociedade, eu presenciei uma cena mesmo já faz algum tempo. Já faz uns 6 meses, eu acho, por aí. É porque aqui o lugar que a gente convive é muito pequenininho. E as pessoas têm um negócio de vingança, entende? Aqui tudo rege em função de política. Então a gente tem que ver ouvir e ficar calado. A gente não tem uma autodefesa aqui dentro. A gente não tem aquele negócio de ver assim, aconteceu isso, vamos denunciar, porque isso não existe, isso não é assim. Tem um rapaz aqui
Compreendi.
que ele usava drogas e ele parou de repente. Desde 10 anos de idade, 11 anos, que ele usava droga. E ele parou de repente. E por ele ter parado de repente, ele veio a loucura, entende?
Sim.
Ele agia de forma assim, não violenta com ninguém, mas ele agia de forma estranha. Então os pais teve que chamar a polícia poder levar ele para o posto que ele não queria ir, posto de saúde, tomar uma medicação, passar pelo médico. E então um dos policiais agiram, eu acho que aquilo não se faz com um animal. Quanto menos com uma criatura que estava, não era um bandido, poxa. É um ser humano que estava, ele não matou, ele não roubou, simplesmente ele estava atrofiado do juízo.
Sim, ele também estava tentando sair do vício, né?
Oi?
Ele também estava tentando sair do vício, né?
Pois é, exatamente, ele saiu de vez e acabou se prejudicando mesmo. Então o policial agiu, pisava na cabeça dele, sabe? Horrível, horrível. Chutava muito a barriga dele, os órgãos genitais, foi horrível.
Nossa.
Sabe? A comunidade em geral ficou revoltada. Só que, infelizmente, é uma autoridade e o pequeno não pode ir com grande canto nenhum. E aqui dentro desse lugar o que se move é política, como eu já disse. Vai um pequeno denunciar esse demônio, esse policial, o prefeito toma conta, não sei quem toma conta, entendeu?
Uhum.
E não se resolve nada, e ninguém fica pane. Quem se acaba é quem apanhou.
Verdade.
E fica por isso mesmo. Por isso que eu digo, eles não têm capacitação, ou têm, não quer fazer, entende? Porque o que a gente mais vê por aí é o roubo. Quem é que mais rouba? Os policial. Quem é que mais mata? Os policial.
Verdade.
Toda máfia tem que ter um policial dentro.
Uhum.
Então como é que a gente pode ter, eu mesmo particularmente, eu não tenho confiança em policial aqui dentro não. A minha confiança é em Deus, meu soldado, minha polícia geral é Deus.
Assim, então, no caso,
não é que
o senhor
pode proteger a gente.
Sim, então o senhor não confia mesmo nos policiais, né? Na atuação que eles fazem, e o senhor não consegue
Fica
confiar.
Fica difícil, viu?
Ah.
Olha, estruparam a senhora o ano passado, final do ano passado. A senhora, em uma hora dessa assim, a senhora ia buscar a lavagem da rua, voltou à casa da mãe, e chegou, passou um cabo numa moto com uma faca, ainda furou ela.
Não.
A sorte que ia passando um rapaz, aí tentou ligar pra delegacia, aí ligou, aí sabe o que o policial falou? Ah, a gente tá sem carro. É um absurdo, gente. Se você ver a distância que era do destacamento pra onde a moça foi atingida, aquilo não existe. Ele tinha pegado uma moto emprestada que estivesse na frente, ele tinha se movimentado, mas nenhum se movimentou, entendeu?
Sim.
Aqui o ladrão foge, se caso acontece esse mundo vem de fora, uma coisa assim, quando acontece? Foge, mata, rouba, estrupa e ele não chega.
Então, no caso, os crimes aí não estão sendo solucionados não, então, né?
Quando acontece, é raro.
É raro que eles solucionarem?
É.
Sim, compreendi. E, no caso, o senhor sabe como é que ficou essa senhora que o senhor estava citando ela?
Como?
O senhor sabe como é que ela ficou? Se teve algum procedimento pra...
Não, ela teve muita sorte, justamente porque esse rapaz, o senhor ia passando no carro dele e parou na hora. Aí o cara não teve como ainda agir, entendeu?
Uhum,
mas chegou a agarrá-la ainda, machucá-la um pouco, né? Assim, levemente. E ainda cortou o braço dela com a faca. O intuito dele era estrupá-la e depois certamente matá-la, né?
Verdade.
E hoje em dia a gente não pode conferir nem na roupa que veste. E quando o rapaz ligou pro policial, a gente tá sem viatura, não temos viatura. Quer dizer, se ele não tivesse corrido com medo do rapaz, ele tinha estrupado a mulher, tinha matado e a polícia não tinha chegado.
Sim. E o senhor acha também que um dos maiores problemas está sendo a falta de punidade para os menores infratores?
A falta de quê?
E sim, o senhor acha que está faltando punidade para os menores infratores? Se está faltando uma repreensão
maior
com eles? Sim?
Não é que eu seja que eu defenda de jeito nenhum, que eu tenho filhos, eu não sei dizer amanhã. Mas eu acredito assim... Falta diálogo, falta um movimento dentro da cidade, porque falta o que fazer para eles.
Sim.
Se eles tivessem o que fazer, se ocupar, porque uma mente vazia, ela abre brecha para o inimigo. Então, eles não têm o que fazer. Vive daquilo ali. Aí vai usar, vai, entendeu? Quer dizer,
sim,
as pessoas não têm medo de denunciar, porque realmente, como eu já falei aqui não funciona denúncia. Seja o que for, seja em que for, seja qual for o problema, não existe denúncia.
Sim, e também...
Tá? Porque mesmo que queira se denunciar, mas as autoridades dizem que é mentira, e aparece com um álibi muito bom, mesmo que seja falso, e pronto, está aprovado, entende?
Sim, então o senhor acha que também o governo poderia estar colocando alguma coisa para esses menores, para os jovens estar fazendo, para estar ocupando tempo?
Não existe em outros lugares?
É verdade.
Não existe em outros lugares, eu vejo na televisão. A gente vê muita coisa ruim, mas também vemos muita coisa boa. A
verdade.
Gente vê que eles se ocupam. Aquele padre que morreu agora de Limoeiro, o que foi que ele fez para as crianças de rua, para essas pessoas? Botou computadores, procurou o que fazer, inventou alguma coisa. Um trabalha na mecânica, outro trabalha e assim vai. Quer dizer, muitos infratores que eram da rua não são mais.
Verdade. E
agora foi o governo que fez isso, não, foi um padre, um senhor que foi pela tomou conta da assim, né, de paixão mesmo, agiu assim.
Sim, e o senhor já ouviu falar sobre o Pacto pela Vida?
Oi?
O senhor já ouviu, senhor?
Alô?
Oi, você já ouviu falar sobre o Pacto pela Vida?
Já ouvi falar.
Já. E, na sua opinião, o que é o pacto?
Olha, ele poderia ser, o pacto já está dizendo, uma união entre as nações. Na minha opinião. O pacto
Sim.
já está dizendo. É uma união entre as pessoas, entre a polícia, entre... É uma união de tudo. É um pacto entre saúde, entre educação. Porque a gente... A violência não só encontra só em relação a drogados, a marginais, a ladrão. Não. A gente encontra dentro da escola, como aconteceu um caso um dia desse. Entendeu? A gente encontra
Sim.
dentro da escola, criança de 11 anos querem me estrupar outro de 6, de 9. Então, quer dizer, isso é uma violência. Onde é que eles veem isso? Eles não têm o que fazer.
Sim.
Então, já é pacto, já está dizendo. Vamos unir, é uma união. Mas que, na realidade, funciona em alguns lugares, viu?
Vamos só funciona. Aí ainda não está funcionando, não, né?
Bom, tem um nome, né, nas viaturas, tem algumas viaturas que vêm, que tem um nome, né, Pacto pela Vida, PPPPP, muito bonitinho, o slogan muito arrumadinho e tal, mas que na realidade, cadê o pacto?
Sim. E
aqui, só tem uma, eu moro aqui há 23 anos, e agora, assim, tem uma, acho que ela é escrivã, se eu não me engano, ela é policial. Ela é de Caruaru, se eu não tiver enganado, é de Caruaru. Ela, é pela primeira vez na vida, eu vi uma policial trabalhar por profissão. Ela já chegou a ser ameaçada aqui dentro. Por quê? Porque quando acontecem as denúncias, as coisas, ela chama, ela fala, ela diz a verdade. Entendeu? Ela fala,
Sim.
ela diz a verdade. É uma mulher, pra você ver. Ela diz a verdade, ela chama, não é assim, é assim, se você continuar, é assim. Quer dizer, ela trabalha, ela não trabalha pensando na politicagem, ela trabalha com amor à profissão dela.
Sim.
Ela sabe o que é certo e sabe o que é errado. Foi a única, é a única, mas os homens, oh meu Deus.
E a senhora acha que melhorou a segurança pública de 2007 até os dias de hoje?
Não.
Não, né?
Não.
Tudo bem. E o que a senhora acha que precisa melhorar na segurança pública da cidade?
Como eu disse, né?
Sim.
Eu queria ter mais capacitação para esses policiais.
Mais capacitação, sim.
Capacitações, assim, juntamente com a comunidade, entende?
Procurar sim.
conhecer, porque não adianta pegar um carro de noite, sair passeando, liga aquele farol em cima do carro, já está espantando os cabas. Os cabas estão fumando em cima no alto, a polícia vem em cima, embaixo, com aquele pisca-pisca em cima do carro, piscando, já anunciando, estou chegando, meus amigos. Imagina.
Já avisa que está chegando, né?
Avisa que está chegando, assim, não estou dizendo que eles falam, está me entendendo?
Sim, compreendo.
Eles avisam, informam, poxa, se tu está fazendo uma... Eles estão fazendo uma ronda, vai na ronda direitinho, mas tem gente que já conhece o som do carro. Eles ligam aquele farol em cima, não faz zoada. Tem uns que não faz zoada, mas pisca. De longe você vê o que é aquilo piscando, já vem os cabos, vamos correr. Quando ele chega lá, claro que não vai encontrar ninguém, se eles já avisaram. Automaticamente, pelos pisca-pisca de cima dos carros que estão chegando, não tem como.
Ah, e a polícia está presente no bairro da senhora?
Não, no meu bairro não, que o meu bairro fica na Tacompressa, só de vez em quando eles vão fazer ronda, como eu estou dizendo. Porque assim, aqui é um alto, aí tem um centrozinho da cidade. Aí eles ficam mais na delegacia, lá embaixo, destacamento.
Mas então eles ficam mais na delegacia mesmo, eles não ficam fazendo ronda pela cidade, não.
E quando é que eles vêm à noite, eles dão à noite, eles dão uma voltinha, sabe como eu estou dizendo?
Sim.
Liga o farolzinho, aí liga o farol e vai dar uma voltinha, aí dá a volta, aí vai dar a volta, eles dão demais.
Ah, compreendi. E como que a senhora avalia o tratamento que a polícia dá aos cidadãos do estado de Pernambuco? É bom, ruim, ótimo, satisfatório, ruim ou péssimo?
Eu vou dizer que é bom porque nem todos tratam igualmente. Tem uns, que tratam, bem, sabe? Tem uns que tratam... tem uns que ainda dá pra... Porque a gente conhece há muito tempo, aquela coisa toda, muitos, né? Aí por conhecer, opa, fulano, tá, sabe tratar as pessoas bem. Mas tem uns que passam por você e às vezes é um cidadão e pensa que é um cachorro, né?
É verdade. Então, senhora, era só essas perguntas, viu, que eu gostaria de fazer. Muito obrigada pela sua atenção. O governo de Pernambuco também agradece. E só para finalizar, e tá colocando no meu relatório que eu fiz essas perguntas para a senhora, o nome da senhora é Maria de Lourdes dos Santos?
É minha mãe. O meu nome é Maria Adriana.
A Maria Adriana dos Santos?
Isso.
Isso. E qual é a idade da senhora?
Oi?
Qual é a idade da senhora?
Tenho 34 anos.
34. E o grau de escolaridade da senhora?
Segundo grau completo.
Segundo grau. E, desculpe, qual é a profissão da senhora?
Eu sou agente comunitário de saúde. Ninguém melhor pra conhecer a comunidade, né?
Verdade. Então, senhora Maria, muito obrigada, viu, novamente. O governo de Pernambuco quer que você e sua família tenham uma vida cada vez melhor. Por isso que nós...
mesmo. Por isso que esse governo dia, ninguém
pensa. Pode falar, senhora.
Sabe? O que você falou em relação à segurança, né?
Isso.
Eu queria ter a sorte que alguém da saúde ligasse do estado. Aqui no estado é Secretaria Municipal de Saúde e tal, tal, para saber como é que está a saúde. Eu queria dizer uma verdade que eu sei, sabe? Mas, infelizmente,
sim,
eu vou esperar por esse momento e que eu atendo o telefone.
Mas se a senhora quiser estar dando alguma sugestão de melhoria ou alguma reclamação aí na cidade, a senhora também pode estar falando que a gente vai estar repassando todas as informações.
Mas é como eu já lhe falei, aqui a gente tem que repassar as coisas em sigilo, porque senão a gente tem que botar para fora do trabalho.
Ah, sim, compreendi, senhora. Mas então, muito obrigada novamente. É importante também que a senhora saiba, viu, que a ligação foi gravada para uma posterior consulta. Então, muito obrigada e tenha um excelente dia, senhora Maria.
Obrigada a você.
Tenha uma boa tarde.
Boa tarde.